Alentejo, Clima e Escassez Hídrica. O programa dedicado aos grandes desafios da água e clima no Alentejo. Uma iniciativa promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola, para ouvir na última quinta-feira de cada mês, pelas 18 horas, na Rádio Pax, e com repetição ao domingo, pelas 11h10.
Seja bem-vindo à 7ª emissão do programa Alentejo Clima em Escassez Hídrica. Hoje, com atenções focadas no tema A Água na Construção da Paisagem. No programa deste mês é nosso convidado o Dr. Pedro Teiga. Pedro Teiga é doutorado em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e sócio-gerente da empresa Engenho e Rio. É especialista em reabilitação de rios e ribeiras, com aplicação de técnicas de engenharia natural e participação pública. Boa tarde, Dr. Pedro Teiga. Antes de mais, obrigado pela sua presença. Começo por lhe perguntar, ao contrário das águas subterrâneas, as massas de água superficiais, como os rios e ribeiras, estão ao alcance do nosso olhar, no entanto, a sua importância pode, por vezes, ser negligenciada. Pode relembrar brevemente algumas das razões pelas quais é tão importante preocuparmo-nos com a sua conservação?
Na realidade, estas linhas de água funcionam exatamente como no nosso corpo, as nossas veias, e que são fonte de vida e para o homem e para a biodiversidade. E nas linhas de água observamos, efetivamente, um grande vasto, um conjunto de problemas recorrentes, principalmente da utilização e o uso abusivo da ação humana. Exemplo disso é a questão da poluição que aparece nas linhas de água, resultante quer de afluentes domésticos, quer de afluentes agrícolas e industriais, e de entulhos, de ocupação do espaço do leito cheia e do domínio hídrico. O tempo para recuperação que é dado a esses espaços que nós criamos impacto não é dado, então acabamos por ter aqui um conjunto alargado de problemas que o homem tem que repensar a forma de utilizar estes espaços, a forma de conviver novamente com a natureza, para que a ave efetivamente cumpra a sua função, quer em termos de biodiversidade, quer em termos de utilizações para o ser humano. E nós queremos a água para a agricultura, nós queremos a água para as utilizações industriais e mesmo para viver. E o consumo humano, dentro dos vários consumos, é aquele que tem menos expressividade. No entanto, é para nós fundamental para que o nosso corpo tenha água de boa qualidade a todos os níveis.
Hoje em dia enfrentamos o desafio das alterações climáticas. A este nível, quais os impactos mais expressivos deste fenómeno sobre as massas de água superficiais e de que forma podem também os rios e ribeiras ser chaves para a mitigação e adaptação aos efeitos da mudança climática?
Esta questão é a grande questão que está hoje em cima do dia relativamente às questões das alterações climáticas. Vocês já tiveram alguns programas ligados, nomeadamente, o que é que são as alterações climáticas e que formas é que ela se está a expressar no nosso planeta e como é que nós a observamos a nível local. Também no Alentejo acaba por ser bem visível esse impacto de aumento da frequência e da gravidade dos fenómenos extremos. Estamos a falar essencialmente de questões ligadas às cheias, elevadas precipitações num pequeno curto espaço de tempo, aquilo que se chama as grandes trovoadas que caem num determinado momento, que nem o relâmpago, e que levam tudo à frente. Temos depois, por outro lado, as questões de secas persistentes, como nós estamos neste momento, e que acabam por prolongar-se no tempo muito mais do que aquilo que nós estávamos habituados a que ocorresse, com uma determinada frequência em que essa frequência está a aumentar. As ondas de calor associadas a este processo ainda vêm agravar tudo isto, isto é, as questões de ultrapassar as temperaturas de 40 graus passou já a ser ou quase uma norma em alguns ambientes do nosso país, e nomeadamente na zona do Alentejo. Ora, estes fenómenos que se estão a agravar e que estão a ser alterados, temos hoje provas de informação científica que têm a ver com os comportamentos humanos à escala global. Ora, a sua mitigação e como é que nós nos vamos preparar para eles, por um lado, passa muito pela mitigação, aumentando a capacidade de resiliência. E agora, como estamos a falar de rios e ribeiras, como é que nós vamos aumentar a capacidade de resiliência, de resistir, de recuperar face a estes fenómenos extremos? Temos que preparar os rios, antes de mais, para que eles sejam saudáveis, estejam de boa saúde. Se eles estiverem de boa saúde, acontece como nós. Também resistimos e estamos preparados para uma gripe ou para algo que nos venha, porque nós estamos saudáveis a todos os níveis. Os rios e ribeiros e os barrancos, se estiverem saudáveis, e o que é um rio e uma ribeira saudável? Bem, tem que ser avaliado a nível hidrológico, que é a nível da continuidade e conectividade de água. Então, nós queremos que a água corra das nascentes até à foz, queremos que a água seja armazenada e que corra lentamente, mas que haja água, efetivamente, que chegue e que não seja logo evaporada, por exemplo, porque não há vegetação ribeirinha. Então, precisamos que haja uma galeria ripícola, que é a vegetação ribeirinha, o corredor ecológico, com espécies desse espaço, dessa região, adaptadas exatamente às condições mais extremas do clima e que são naturais para aumentar a frescura. Se aumentarmos a frescura, a água não evapora tão rapidamente, temos mais água, mais tempo em todo este espaço. Por outro lado, nós precisamos, no aumento dessa resiliência, que é mudar um conjunto de comportamentos. Está mais do que visto que quem tem que mudar aqui é o ser humano face a estes sistemas. Os rios já cá estão há milhões de anos. Os sistemas ecológicos e o planeta está a funcionar há milhões de anos. Nós, nesta etapa de crescimento, é que temos que, efetivamente, mudar os nossos comportamentos de consumo, mudar os nossos comportamentos de eficiência, para que possamos plantar água nas linhas de água. Se eu, por um lado, estou a criar uma zona com maior pressão nas linhas de água, eu tenho que fazer o processo contrário também, que é, noutros lugares, diminuir a pressão e aumentar a capacidade da retenção de água através de pequenas charcas, através de pequenas travessões, microaçudes, de modulação do terreno de forma que, quando vier uma precipitação, ela se possa infiltrar e que possamos ter vegetação ao longo dos nossos terrenos na bacia hidrográfica, de forma a que haja infiltração e não escorrências temporais e que arrastam tudo à frente. Então é toda essa mitigação que é necessária ocorrer em termos de concretizando. Agora, os agricultores têm que concretizar isto, nas cidades temos que concretizar isto. E nós, quando temos um jardim que antes era um relvado, agora vamos colocar, se calhar, um ervado, um prado, com espécies autóctones que não precisam ser regadas tantas vezes, ou que mesmo que não precisam ser regadas, colocando lá um sobreiro, colocando lá uma adinheira, colocando espécies aromáticas nesse local, para não precisarmos de utilizar água, para ir assim, lúdico, de percepção de biológica e de integração paisagística, que também é importante que tenhamos nas nossas cidades, nas nossas localidades e nas aldeias, para que haja boa qualidade. E tenhamos uma boa sombra, para que as pessoas possam sentar, para que as pessoas possam usufruir, tenhamos uma temperatura adequada dos vários espaços, para que haja medidas exatamente de valorização da água, desde a gota que está dentro da precipitação normal, até que ela há de chegar ao mar e que todo esse circuito seja efetivamente melhorado e repensado de onde é que nós vamos atuar, criando menos impactos.
Quais as principais pressões exercidas sobre rios, ribeiras e linhas de água em Portugal e, se possível, em particular na região do Alentejo?
A pressão aqui que ocorre e é exatamente ligado ao ser humano. Nós, homens, como é que nós atuamos e pressionamos este sistema? E o Alentejo também é um espaço muito grande no nosso país. E, por isso temos grandes diversidades, desde as zonas montanhosas, desde a zona do litoral, para as zonas do interior, as zonas onde é que já temos as barragens. Temos aqui várias pressões que ocorrem sobre os rios. E por isso eu vou dar uma pincelada de alguns dos principais problemas que possam ocorrer, mas essencialmente uma das questões é mesmo que os olhos dos alentejanos e das pessoas que visitam o Alentejo e utilizam o Alentejo estejam atentos e vejam. E vejam quando fazem um percurso e o que é que nós vemos em muitas das linhas de água? A falta de água. Ora, há falta de água nessas linhas de água, porquê? Porque há muitas das vezes nós estamos a ver regar milho à hora do calor. Estamos a ver utilizar culturas de regadio onde eram culturas de sequeiro. Ah, mas nós criamos sistemas de armazenamento para isso. Pois, só que o sistema de armazenamento que foi criado era para quantos hectares? Em que cenários? E de um momento para o outro, nós queremos ter 10 vezes mais área de regadio para exatamente a mesma reserva de água, sabendo que a quantidade de água que vai chegar a essas reservas diminuiu. Então, nós chegamos, não há um mar sem fim, agora no Alqueva, não há um mar sem fim nestes sistemas de transvase e de passagens de águas de albufeiras para outras. Há limites. E essa pressão sobre os recursos hídricos tem que ser calculada, e que já está, mas revista do ponto de vista de utilizações, para que os agricultores possam exatamente utilizar de uma forma eficiente a água e possam saber o limite, que é onde é que eu vou parar de utilizar os recursos hídricos desta forma tão intensa. E precisamos de continuar a ter culturas de pequeno. Precisamos continuar a ter culturas que necessitem de pouca água e que tenham uma elevada eficiência hídrica para que possa ser utilizada nestes espaços e para que a água possa correr, quando nós passamos, nos nossos barrancos, nas nossas ribeiras, nos nossos rios. E se nós retirarmos a água toda, logo, através de furos ou de poços dos aquíferos, logicamente que nós estamos a permitir que as nascentes brotem água. Nós estamos a permitir que haja recargas de todo este sistema. E precisamos que isso aconteça. Por outro lado, temos as questões das espécies invasoras que ocorrem ao longo das linhas de água. E as canas é uma calamidade, literalmente, em muitos dos espaços, em que fazem uma obstrução total das linhas de água, não deixando a boa circulação das águas. E depois, quando temos uma trovada ou uma cheia, faz uma obstrução, efeito de barragem, restando depois tudo à frente quando se desmorona e quando acabam por avançar as águas. Estas invasoras que ocorrem, desde as mimosas, as acácias, que vão ocorrendo ao longo das linhas de água, têm que ser contidas e tem que haver um papel ativo da população, dos utilizadores do espaço, dos responsáveis pelo solo nas margens do rio e das ribeiras, que são os proprietários, na primeira fase, os proprietários agricultores, proprietários câmaras municipais quando têm terrenos, ou juntas de freguesia quando têm terrenos diferentes de linhas de água, mas que terão que, efetivamente, de haver uma gestão proativa para que as invasoras não estejam aí e não se estejam a disseminar, que é necessário. Por outro lado, as questões de pastoreio intensivo. Há muitas zonas do Alentejo em que temos pastoreio extensivo, em que os animais andam soltos por todos aqueles quilómetros quadrados de extensão. Linhas de água não são protegidas de qualquer forma, mas tanto quando querem um bocadinho até mais de umidade, vão exatamente para as zonas dos barrancos, para as zonas das ribeiras, e despecam diretamente nas linhas de água, ou eutrofizam todo este sistema. Temos uma perda de biodiversidade associada a todo este impacto do gado associado. Eu não estou a dizer que não deve haver gado, basicamente que deve haver gado, nós precisamos de carne, nós precisamos de proteína, precisamos deste pastoreio, mas deve ser gerido com as linhas de água, para que não se crie impactos sobre as linhas de água em termos de utilização. E isto destaco essencialmente estes três grandes problemas, das questões das invasoras, a questão da utilização da água particularmente na agricultura, mas depois nas cidades, as lavagens das ruas, as formas com que a água é utilizada têm que ser repensada e temos que efetivamente diminuir a pressão. A diminuição da pressão muitas das vezes passa por novas formas de utilizar mais eficientes. E hoje, felizmente, o Alentejo é um bom exemplo de aplicações na área da agricultura, por exemplo, de regas com precisão, de gota a gota, de microbolha, de alta eficiência em termos de utilização. Isso é bom. Agora, não se pode é chegar ao limite que é, eu antes utilizava 1 metro cúbico para regar aquelas culturas e agora estou a expandir a extensão e passei a utilizar 10 metros cúbicos exatamente para a mesma área. Então estou a criar pressão na mesma nos recursos hídricos em termos de utilização destas linhas de água.
Qual o impacto que estas pressões têm nas condições ecológicas dos cursos de água? Quando é que se torna necessário intervir para restaurar ecologicamente os cursos de água e como é feita essa reabilitação?
Ora, esta é uma questão que eu espero que possamos falar efetivamente bem mais, porque sempre que nós fazemos uma pressão sobre um recurso hídrico, nós devemos fazer um processo inverso de diminuir essa pressão neste espaço ou noutro espaço equivalente para fazer de compensação. As leis das compensações. Isso por um lado. Diminuir a pressão. Se eu estou a colocar poluição, por exemplo, através de fertilizantes que estão a chegar às linhas de água, eu devo criar faixas ribeirinhas, que é respeitar o domínio hídrico, para que haja, por exemplo, sumidouros desses fertilizantes nessas herbáceas e nesse sistema vegetal de corredor ecológico que os consuma antes de entrarem propriamente nas linhas de água e nos leitos principais das linhas de água. Ou, por exemplo, no pastoreio das vacas, por exemplo, e do gado bovino, em que nós vamos, temos lá, mas temos faixas, como, por exemplo, redes ou vieiras, em que protegemos os 10 metros do domínio hídrico para que elas, só em locais estratégicos é que elas vão beber, ou colocamos os bebedouros mesmo fora das linhas de água, para que elas, ao secarem, esta poluição fique no terreno, seja absorvida e desta forma não crie impacto. Então, a diminuição da pressão, sempre que possível, ou evitar mesmo a remoção da pressão. A questão da reabilitação das linhas de água vai muito para além disto, que é, há pressões nestes sistemas que nós queremos repor o bom estado das massas de água, o bom estado dos corredores ribeirinhos, independentemente da utilização humana. Então nós temos que conciliar, por um lado, as necessidades hídricas, o funcionamento hidráulico de uma linha de água, por outro lado, as funções ecológicas que ela tem, as necessidades que estas espécies têm para viverem neste espaço. Por exemplo, um lagarto de água tem direito a viver, ou roxinol bravo, tem direito a viver nas nossas margens, nas nossas ribeiras, no Alentejo? Claro que sim. Queremos que efetivamente exista e que possam existir nestes sistemas. Ou uma galeria de amieiros onde haja condições para que isso possa acontecer. E para nós termos então esse bom estado ecológico desses locais, teremos que o conhecer, e isso há vários estudos que mostram como é que eles eram, sem pressão humana, e que precisamos de convergir, levar novamente este espaço para essa boa qualidade ecológica. A questão da reabilitação não termina aqui. Passa por uma gestão ativa das linhas de água, em que nós precisamos que os proprietários marginais, que os gestores políticos, desde o Sr. Presidente da Câmara, o Presidente da Junta, passando pelos Srs. Vereadores, passando pelos nossos governos, tomem decisões que levem à tomada da preservação e de gestão ativa deste espaço. O que é que isto significa? Significa que nós sabemos quais são as pressões, por um lado, de que forma é que estão a atuar e de que forma é que nós estamos a minimizar e de que forma é que nós obtemos um bom estado ecológico, um bom estado das massas de água. Sem formação, conhecimento da parte das pessoas para como é que a linha de água é, tendo acesso a conhecimento de como é que elas funcionam, como é que é o leito de um barranco, como é que é diferente do leito de uma ribeira ou de um leito de um rio, que tem características diferentes de umidade, solo, de quem vive, de como pode ser utilizado. Isso tem que ser percepcionado, exatamente, por todos, para que possamos ter o quê? Utilizações corretas, utilizações sincronizadas com isto. Nós não vamos eliminar agora, de um momento para o outro, passar o Alentejo a ser um parque natural. É o objetivo da reabilitação fluvial que os rios continuem a fornecer serviços ao homem, para a agricultura, para as cidades, para a indústria. Mas esses serviços que são dados e que vão chegar de água, por exemplo, a Sines, ou aos sistemas de regadio intensivos, têm que haver contramoeda para valorização das linhas de água, para a valorização dos corredores ecológicos, para nós termos mais locais de infiltração e de bom estado das massas das linhas de água. E para nós fazermos a reabilitação, então, aquilo que eu tenho estado a trabalhar em vários locais no país, mas principalmente na região norte e centro, é aplicar uma metodologia em que passa por implementar uma estratégia à escala dos municípios, em que vamos saber em que estado é que são as nossas linhas de água, quais é que são piores, quais são as melhores e os principais valores, para nós priorizarmos o nosso plano de atuação nesse espaço. Resolver os problemas mais graves, potenciar os valores ecológicos e os valores de património, de moinhos, de passagens a val, de pontes, que existe de muita história de como se utilizavam estes recursos hídricos de uma forma sustentável. Então, conhecendo o Estado, vamos agora definir uma priorização, fazer um plano de investimentos que passa por desenvolver projetos base, projetos de execução, empreitadas e intervenções, a nível de participação pública, educação ambiental, ecológicos e hidráulicos, acompanhar esta intervenção de uma forma técnica com a implementação das chamadas técnicas de engenharia natural, as Natural Based Solutions, ou as soluções de base natural, que era como é que os antigos faziam a retenção de água, como é que os antigos geriam a água, porque havia pouca, não havia sistemas tão modernos de captação, mas eles sabiam exatamente aproveitar cada gota em termos de utilização. Por isso, ia fazer utilização de biovaletas, zonas trincheiras de infiltração, utilizar os entrançados, as faxinas, as pilhas de compostagem com os ramos cortados das limpezas e dos cortes de formação, nomeadamente as invasoras, para diminuir custos e aumentar a capacidade de melhoria do solo e de abrigo para as espécies autóctonas, a fazer a contenção das invasoras. São tudo ações que terão que ser implementadas, acompanhadas, para e que efetivamente seja monitorizado o resultado. Estes resultados destas ações são resultados pontuais desta intervenção e desta obra. Para se materializar, e sabemos exatamente como é que isto vai ocorrer ao longo do tempo, precisamos de acompanhar tecnicamente as evoluções para, quando for necessário, fazermos novas intervenções e fazermos uma gestão ativa, que é cair uma árvore próximo de uma ponte, vamos lá e retiramos. Há um assoreamento e muitos sedimentos ficaram debaixo da ponte, é preciso chegar lá e desobstruir. Temos um espaço que não temos árvores, em que elas, por questões climáticas, secaram, ou por questões de uma utilização abusiva, não, uma pessoa chegou lá e fez o corte, é preciso fazer a reposição, ou os animais cortaram aquelas plantas, então precisamos de repor a galeria ribeirinha, então é preciso plantar, fazer as retenções, isto é, repor quando elas secam, em fase de obra, para que, efetivamente, nós cheguemos às margens das linhas de água e vemos, efetivamente, a água a correr, vemos boa qualidade ecológica, não mosquitos, mas sim libelinhas, donzelinhas, lontras, lagartos de água, os roxinóis, as cegonhas em muitos dos espaços, nas zonas dos estuários, dos nossos locais, e com uma biodiversidade que canta e que encanta, efetivamente, quem se sentar e ver o quanto nós todos, se atuarmos sincronizados, podemos ser jardineiros da paisagem, mas mais do que jardineiro, um cuidador. Um cuidador onde todos os animais fazem parte da equação, onde todos os homens fazem parte da equação, na justiça e na implementação de medidas onde todos ficamos a ganhar. E isto é, efetivamente, um reto que eu lanço para se implementar essa tipologia de projetos. Não começar de uma forma grande, que é vamos logo fazer 40 ou 50 quilómetros de intervenção. Olha, vamos fazer se calhar 3 quilómetros e vamos ver exatamente para este barranco como é que funciona. Qual é que é a densidade das espécies que eu preciso plantar? Eu vou plantar azinheiras ou eu vou plantar amieiros? Ou eu vou plantar salgueiros? Qual é as características das linhas de água? E tendo esses bons estados de resultados e de evolução, criando laboratórios de aprendizagem onde os agricultores localmente possam ver bons exemplos de aplicação destas técnicas, então estamos a criar laboratórios da paisagem, estamos a criar laboratórios de aprendizagem do ponto de vista de conhecimento, criando capacitação das pessoas para poderem saber atuar da frente concreta dos problemas que existem no Alentejo.
Terminamos aqui mais um programa Alentejo Clima em Escassez Hídrica, dedicado ao tema A Água na Construção da Paisagem. Voltamos no próximo mês de setembro. Até lá.
Alentejo Clima em Escassez Hídrica, um programa do projeto homónimo, é promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola e cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.